poder judiciário para perseguir opositores políticos. É o que nós temos visto, infelizmente, a Suprema Corte do nosso país. E se eles fossem esse leão para atacar de fato os verdadeiros criminosos, nós não tínhamos facções criminosas no nosso país. Mas, infelizmente, passa a mão na cabeça das organizações terroristas, mas usa o poder judiciário para atacar opositores políticos. Essa é a extrema esquerda do nosso país. A minoria orienta não.
Oposição.
Ou melhor, sim, perdão, é sim.
Oposição. Governo.
Presidente, eu quero orientar. Depois sim, da deputada Érica.
Presidente, nós somos favoráveis a essa urgência. Essa urgência, a amplitude que foi feita através do parecer do deputado Lafayette, ela assegura que nós possamos utilizar fogos, não apenas sinalizadores náuticos, mas também fogos, que para expressar apenas a alegria que os fogos representam. E não porque nós tenhamos que estar agredindo as pessoas que têm intolerância ao barulho ou os animais que se sentem também agredidos e, ao mesmo tempo, se estabelece condições para o armazenamento. Nós já vivenciamos vários desastres, várias tragédias a partir do armazenamento inadequado de fogos de artifício. Portanto, nós somos favoráveis a essa urgência e nós também somos favoráveis a romper com a impunidade. É vergonha faz a este país quem foge das suas responsabilidades. E se alguém vai falar em perseguir, persegue aquela que pega e apenas para...
Novo.
Presidente, a gente reconhece que tem pontos positivos nesse projeto aqui, eu estava até falando com o deputado Dom Lafayette aqui, porque atualiza uma legislação que é antiga e fragmentada, estabelece algumas competências mais claras, cria critérios técnicos nacionais para fabricação, para armazenamento. Então, a gente acha que tem vários pontos positivos, faz diferenciação jurídica de fogos de artifício e outros parâmetros. Mas a nossa grande questão, e essa é a razão pela qual a gente vai orientar ao contrário, é que amplia muito a intervenção estatal sobre uma atividade econômica que já está regulada por diversos órgãos públicos, cria um monte de exigências de licenciamento, certificação, rotulagem, armazenamento, fiscalização. Então, a gente tem uma preocupação, a gente quer debater esse projeto, a gente se coloca à disposição para melhorar o projeto, para poder votar favoravelmente o mérito, se for o caso, mas é não.
Oposição, presidente.
Oposição.
Senhor presidente, ainda agora a deputada do PT, ou melhor, do PSOL, subiu à tribuna para falar sobre o PL da misoginia e pediu para que nós pensássemos nos nossos filhos, nas nossas esposas e mães, quando fosse votar. É pensando nas minhas três filhas, na minha mãe, na minha avó, que inclusive ainda é viva, que nós, de fato, votamos contra essa porcaria de projeto, que, de fato, tem a intenção de censurar e atacar, inclusive, a fé cristã. Não tem outro objetivo. Padres e pastores risco de cumprir até 5 anos de prisão. Agora devia deputado, PT, pessoal, pensar nas mulheres, quando fosse votar aqui, aumento de pena para crimes hediondos, votar sobre castração química, porque eu quero que o estuprador tenha castração química no mínimo. No mínimo, quando eu penso nas minhas três filhas, na minha mãe, eu penso, no mínimo, seria castração química para estupradores. Quero saber qual a opinião da extrema esquerda em relação a esses crimes de abuso, de fato, contra as mulheres. Nós orientamos sim, a oposição orienta sim.
Como orienta o pessoal, deputado Tarcísio?
Muito obrigado, senhor presidente. Esse projeto, ele não trata apenas da questão do uso dos chamados fogos de artifício, etc., que são destaques, inclusive, apresentados aqui por vários parlamentares para defender a urgência. Trata também da questão de características e regras para a fabricação, inclusive definindo o potencial explosivo, etc. É, inclusive, uma resposta a um caso, né, estudado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, inclusive vedando a fabricação familiar, residencial, de fogos de artifício, de explosivos. Por toda essa importância, a bancada da Federação Pessoal Rede é favorável à urgência hoje, que a gente trabalhe no texto que veio do Senado, que já é um bom texto, tem elementos positivos destacados até para quem é contra a urgência, por isso nós somos favoráveis à urgência agora.
Federação, como, senhor presidente.
Como orienta a federação, deputado Tadeu Venério?
Federação, senhor presidente, a federação orienta sim, porque entende que há uma série de regulamentações que podem ser feitas. Agora, também é preciso que a gente aqui talvez oriente algumas pessoas em outro sentido. Eu ouvi muito discurso da extrema-direita falando, e aliás, Vossa Excelência outro usou a tribuna também, no sentido de fazer a defesa das mulheres e contra a misoginia. Parece que eles têm medo de mulher, mas têm medo de mulheres porque querem que permaneça aquilo que tem de mais odioso, que é justamente a misoginia, e fazer isso, senhor presidente, inclusive dentro do próprio partido seu. Olha o que fizeram com Michele Bolsonaro, olha o que fizeram com Damares, olha o que fizeram com Damares, disseram que iam empalar a filha dela, uma filha que foi adotada, indígena, porque ela fez alguma crítica a Bolsonaro. Esses são os bolsonaristas. E parece que a crítica lhes agride. Então, quando a gente olha, como agora acabou de sair, uma fotografia de Flávio Bolsonaro junto com o sicário...
Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento de urgência número 3.852 de 2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência, na apreciação do projeto de lei número 3.612 de 2026, que dispõe sobre a proteção dos consumidores adquirentes de jogos eletrônicos, a preservação do patrimônio cultural digital brasileiro e das outras providências dos senhores líderes, para encaminhar o requerimento para falar contrário ou a favor à nobre deputada Jandira Fegali. Para falar ao contrário, a nova deputada Adriana Ventura.
Presidente, a gente está contrário a esse projeto, pelo menos a essa urgência, porque a gente tem preocupações. Eu acho que é importante reforçar o dever de transparência, né, quanto à dependência de servidores e condição de atualização de jogo eletrônico. E a gente realmente tem preocupação com o jogo eletrônico, até porque a gente sabe que crianças são afetadas e tudo mais. Mas uma coisa favorável desse projeto é que a gente reconhece que prevê uma comunicação ao consumidor antes de encerramento definitivo do serviço. Então, tem alguns pontos positivos, mas a gente considera um pouco arriscado criar regimes regulatórios excessivamente, de novo, intervencionistas, num setor que é inovador. Eu acho que a regra da inovação, eu sou professora de gestão e inovação, eu fico incomodada, porque errar faz parte do processo. Quando você começa a ficar tolhendo, as pessoas não vão arriscar, as pessoas não vão inovar. A inovação dependente de acerto e erro. Tanto assim que as grandes discussões que a gente faz em inteligência artificial é justamente... a questão de sandbox regulatório para dar espaço para a inovação, né? Acho que existe muita obrigação para fornecedores, desenvolvimento de soluções tech que não condiz com o empreendedorismo, que não condiz com o criar. Por isso, a gente reconhece que tem pontos aqui que são importantes discutir, que a gente tem que cuidar, mas a gente tem muita preocupação. Até porque cria um novo fundo público, a gente é contra esses fundos por razões óbvias, né? Sempre fica ali um monte de fundo e um monte de dinheiro represado, porque vincula a receita, e a vinculação de receita a gente considera extremamente danoso para o país, fora multas elevadas e fora outras questões. Por essa razão, a gente é contrário ao projeto.
Para falar a favor, nobre deputado Kim Kataguiri.
Senhor presidente, eu sou absolutamente favorável a esse projeto. A gente teve essa polêmica recente no mundo dos games, de empresas terminando com mídias físicas. Já há algum tempo a gente discute o desligamento dos servidores de maneira arbitrária. Então, primeiro, as empresas não deixam claro para o consumidor que não estão vendendo o jogo em si, mas estão temporariamente dando uma licença para que aquele jogo seja utilizado pelo comprador. Então, o projeto está estabelecendo um prazo mínimo de 2 anos da manutenção do servidor, da manutenção dos patches, para você ter a correção dos erros do jogo, dos bugs do jogo regularmente, e o aviso prévio de 180 dias antes daquele servidor ser fechado e, portanto, do usuário perder acesso àquele jogo. E aí, a partir desse encerramento, a plataforma vai ter algumas opções. Ela pode fornecer o jogo 100% offline, ou seja, permitir que o jogador possa continuar jogando sem a existência do servidor, disponibilizar a estrutura de servidor para que a própria comunidade mantenha os seus servidores independentemente daquela empresa e, portanto, acabando com uma indústria abusiva em que você pensa que está comprando o jogo, mas está comprando uma licença temporária. Agora, presidente, eu preciso esclarecer um ponto que eu acho que não deveria estar nessa discussão, está no projeto, mas a gente vai dialogar com o futuro relator. Tem a criação também de um fundo público e também passa-se a administração de declaração de patrimônio cultural para o IFAM fazer uma regulamentação de games que vão ser disponibilizados ali dentro da Biblioteca Nacional. Eu acho que são assuntos completamente distintos e que atrapalham a discussão. Os jogadores não estão pedindo a criação de um fundo público, os jogadores não estão pedindo que o IFAM faça qualquer regulamentação de jogos que estejam no interesse nacional, que façam parte de interesse cultural, os jogadores não estão pedindo que haja arrecadação para um fundo, para esse fundo financiar iniciativas de games que vão ser escolhidos pelo Ministério da Cultura. A demanda é simplesmente corrigir uma falha de mercado, assimetria de informação. A empresa sabe quando vai encerrar o servidor, a empresa sabe até onde vai manter as suas atividades, mas não esclarece isso para o consumidor. A empresa sabe que não está vendendo o jogo, a empresa sabe que está vendendo licença, mas não deixa isso claro para o consumidor. Eu me lembro muito claramente de uma aula de direito do consumidor, uma coisa que eu nunca vou esquecer. A falha de mercado de assimetria de informação, ela não trata de hipossuficiência. Um bilionário que compre um cachorro quente na esquina vai ter menos poder de informação em relação àquele cachorro-quente do que o vendedor, que é 1 milhão de vezes mais pobre do que ele. Mas o vendedor sabe quais foram os ingredientes, sabe se tem produto vencido, se não tem produto vencido, se tem produto estragado, se não tem produto estragado. Aí entra a intervenção para corrigir uma falha de mercado, que é a assimetria de informação, porque para o cidadão tomar uma livre escolha e a melhor escolha para si mesmo, ele precisa saber exatamente aquilo que ele está comprando e aquilo que ele está lidando. Obrigado, presidente.
Podemos colocar sim para todas, menos o novo. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham, aprovado. Para o tempo de liderança, nobre deputada Benedita da Silva, pela bancada negra. Logo em seguida, deputado Tarcísio, e logo em seguida, também no tempo de liderança, deputado Hildo, nós vamos escalonando. Deputada Benedita da Silva, 5 minutos, pela bancada negra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no próximo dia 25 de julho, o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que contempla o mês de julho com com resistência e compromisso com a justiça. O Julho das Pretas consolidou-se desde sua criação em 2013 como uma das mais importantes agendas do movimento feminista negro no Brasil. A inspiração da data veio de Teresa de Benguela, que no século XVIII, Teresa liderou por cerca de 2 décadas o quilombo do Quariterê, no atual estado do Mato Grosso. Mais do que celebrar uma personagem histórica, o Julho das Pretas valoriza milhões de mulheres negras que, ao longo dos tempos, têm alicerçado famílias, organizado comunidades, produzindo conhecimento, preservando culturas e ajudando a melhorar a sociedade como um todo. Os desafios permanecem gigantes. Mulheres pretas continuam entre as maiores vítimas da pobreza, da violência e da exclusão dos espaços de poder. Mas também, como Teresa de Benguela, viraram protagonistas e continuam fazendo história quando ocupam o lugar que querem na sociedade. Por isso, o Julho das Pretas não é apenas um calendário de homenagens, é um chamado à ação, pois é dessa ação que nasce a nossa força. Seguimos juntas nessa caminhada coletiva para pretas teimosas que somos construir o Brasil que merecemos. Senhor presidente, Também quero aqui fazer uma homenagem ao ministro Padilha, o ministro Wellington Gomes, a ministra Márcia, que tem investido no Estado do Rio de Janeiro e do ponto de vista das políticas públicas de seus ministérios. O governo federal, que já lançou, através do Ministério da Saúde, programas domiciliares que vão proteger os idosos. Lança também a caderneta da pessoa idosa, um documento de saúde e de direito. Os compromissos do governo federal, do presidente Lula, com as pessoas idosas. O investimento do governo chega também ao Rio de Janeiro. Ele repassa mensalmente por equipe que atende a pessoas idosas a casa de 36 mil por mês para cada equipe. O cuidado já tem casa aqui no Cocotá, na Estrada de Cacuiá, em Ilha do Governador. Senhor presidente, eu quero destacar o PAC no estado do Rio de Janeiro, com uma previsão no estado de 322 bilhões. São novas unidades de saúde que nós teremos, renovação da frota do SAMU. A importância dessas ações, o cuidado chega na casa de quem não consegue sair com médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Senhor presidente, faço esse depoimento reconhecendo que nós, da bancada do Estado do Rio de Janeiro, pouco falamos das coisas boas que acontecem no Estado do Rio de Janeiro. Só estamos nas páginas policiais, mas nós temos tido, por parte do governo federal, muitas entregas no Estado do Rio de Janeiro. Entregas que fazem a diferença através dos municípios que as recebem. Acompanhei centenas e centenas de entregas feitas no Estado do Rio de Janeiro. E se me perguntar da saúde, da educação, se me perguntarem também do social, estarei pronta a responder, porque acompanhei junto com meus companheiros aí, uns ou outros de partidos até diferentes, que nos acompanharam nessas entregas que foram feitas. Foram várias entregas. Tratores foram colocados, ônibus foram colocados. Nós só queremos que a nossa bancada seja próspera. Eu desejo que todos possam ter na sua campanha o que colocar, o que fez pelo seu Estado, colocando nos seus programinhas que cada um temos, a mulher como uma prioridade, porque estão matando as nossas mulheres.
1 minuto 9, deputado.
Presidente, eu quero aqui fazer uma saudação especial ao amigo Noel Francisco, editor-chefe do jornal O Companheiro, lá de Pociúnculo, no Noroeste Fluminense. Esse jornal, também o Noel, ele é ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse jornal, O Companheiro, ele circula ali no Norte e Noroeste e é um jornal que tem compromisso com o jornalismo sério e que tem atuado no Norte e Noroeste e também ali naquela região da divisa de Minas Gerais, na zona da mata de Minas Gerais. Então, deixar o meu abraço aqui do Parlamento Brasileiro para o companheiro Noel. E, presidente, eu queria também aproveitar e lembrar que nós estamos num momento importante de ter os olhos abertos ao que tem acontecido na sociedade brasileira. Hoje, saiu mais uma fotografia do Flávio Bolsonaro, ao lado do Sircaro, aquele cara que dizem que tirou a própria vida na prisão. Flávio Bolsonaro, olha onde é que ele está.
Comunico aos senhores deputados e às senhoras deputadas que chegou à Câmara dos Deputados o ofício do Congresso Nacional número 136 de 2026, que encaminha, nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32, o processado da medida provisória número 1346 de 2026. A medida provisória foi oferecida uma emenda e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização emitiu o parecer número 8 de 2026. Discussão em turno único da medida provisória número 1346 de 2026, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e de Operações Oficiais e crédito no valor de R$ 20.429.000 para fins que especifica, tendo parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Passa-se à discussão. Para encaminhar, Sargento Gonçalves, para o encaminhamento favorável. Chico Alencar.
Agora 2:12, você está acompanhando a ordem do dia e a aprovação, a deliberação de projetos de lei aqui na Câmara dos Deputados.
Com muita necessidade, inclusive, Paraná, e eu creio que a aprovação não diria ser de rotina, porque aqui não deve existir rotina, mas justa, tranquila e, creio eu, unânime. Dispor de recursos públicos para quem mais necessita é um dever. Mutretar com emenda parlamentar é uma mutreta.
Deputada Maria do Rosário, deputado Pedro Quizai, deputada Adriana Ventura, para falar a favor.
Obrigada, presidente. Olha, essa medida provisória, ela abre um crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no valor de R$ 20 milhões. Então, dentro, quando a gente olha a exposição de motivos, a gente sabe e percebe claramente que esse crédito tem o objetivo atender a situação de destruição nos municípios de Guarapuava, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, né? Por conta das famílias assentadas que foram atingidas. Os deputados da bancada, inclusive, a gente entrou em contato com o presidente da FPA, o deputado Lupion, e realmente a gente acha que é um crédito necessário. A gente tem que atender e dar suporte a essas famílias, né? Agora, aproveitando que eu estou aqui em cima e falando de crédito extraordinário e tudo, eu não posso deixar, até como membro da Comissão Mista de Orçamento, que sempre fui nos últimos anos, justamente com o deputado Wildo, que está aqui em cima, e outros parlamentares, eu realmente fico muito indignada que esse Congresso não atendeu o prazo constitucional de votar a lei de diretrizes orçamentárias, que deveria ter sido feita até, né, essa semana. A gente não faz isso há muito tempo. É vergonhoso quando a gente olha o escândalo das emendas parlamentares. Ela decorre de outras coisas que têm acontecido no Congresso Nacional. Falo Congresso Nacional porque a Comissão Mista de Orçamento é uma comissão mista, né? Então, nós temos lá deputados federais e senadores. E acho que o debate sério de país não vem sendo feito. A lei de diretriz orçamentária já deveria estar aprovada, já deveria ter aberto o prazo, ter sido debatido. O orçamento do país tem sido levado de uma maneira, na minha visão, muito leviana por essa casa. leviana. Não há debate de país, não há debate de prioridade, não há debate de avaliação de política pública, não há debate, temos um cobertor curto, o que vamos fazer, o que vamos deixar, esses bilhões que foram para lá funcionaram ou não funcionaram. Então, quando a gente fez escândalo de emenda, a gente percebe que na última semana do ano, aí resolve votar LDO numa semana, a LOA, a Lei Orçamentária Anual da Semana, de uma maneira, assim, pouco caso. E aí dá escândalo de emenda parlamentar e todo mundo, aqui não se debate orçamento. Na comissão mista de orçamento, não se debate de uma maneira séria orçamento. Se debate distribuição de emenda, quanto cada um vai levar, quanto cada um vai gastar. Por isso, presidente, a gente se manifesta favorável a essa MP e aqui quer falar que esse recesso sem votar LDA é um absurdo. Obrigado.
Para falar favorável, deputado Glauber Braga.
Quem é que vai ter uma posição contrária à liberação de um crédito de 20 milhões de reais para o Ministério de Desenvolvimento Agrário, ainda mais numa situação de desastre? Evidentemente, a nossa posição é favorável. Mas não dá para deixar de falar sobre a desproporção do que tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário em relação, por exemplo, ao Ministério da Agricultura. Essa lógica no Brasil de que você tenha dois ministérios, um para cuidar do latifúndio, do grande, e outro para cuidar da agricultura familiar, com muito menos dinheiro para a agricultura familiar, é uma lógica que não pode se sustentar ao longo do tempo. E não dá também para tratar desse tema sem falar no orçamento, nas emendas secretas. Uma pergunta direta ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Deputado Hugo Mota, o senhor teve participação direta na autorização para que Eduardo Cunha negociasse emendas com a senhora Tuca Mariângela Fialec, como está indicado a partir da investigação da Polícia Federal? A mesa diretora da Câmara, mais especificamente a presidência, tem uma relação direta com essa autorização? Se sim, evidentemente isso exige responsabilização. Se não, quais são as medidas que estão sendo adotadas pela presidência da Câmara para que isso não se repita, para que isso não aconteça e que o senhor Valdemar, o senhor Eduardo Cunha não mandem no orçamento? O senhor Valdemar, inclusive, vai para os programas e para as entrevistas fazer a sua própria condenação. Ele não faz a sua defesa, ele faz a sua autocondenação. Ele diz, não, é isso mesmo, deputado que não tem prefeito, ele manda a emenda para mim, e eu é que resolvo para onde que essa emenda vai. Que conversa é essa? Isso não tem nada a ver com uma interlocução possível ou legal, onde ele, como presidente do partido, apresentaria uma necessidade de uma região. Não, é ele mandando no orçamento, assim como Eduardo Cunha. Eduardo Cunha se coloca agora como candidato a deputado federal em Minas Gerais, e ele que articulou quais são os municípios de Minas que vão receber recursos. Isso desequilibra as eleições de uma maneira fraudulenta. O orçamento secreto tem que acabar. Isso não pode continuar. Se trata de uma farra com dinheiro público.
Para falar a favor, a nobre deputada Érica Cocai.
Um minuto, presidente.
Um minuto, deputado Luiz Lima.
Presidente Ottoni, eu concordo com o deputado que me antecedeu, mas quem está pagando é o governo Lula. Quem paga é o governo Lula. Esse modus operandi é do governo Lula. Esses deputados que recebem recurso do governo Lula votam com o governo Lula. É uma fake news. A grande parte da oposição desse país é fake news. Eu fui presidente da Comissão de Esporte em 2023. Tivemos 60 milhões de emenda de comissão, eu dividi entre todos os participantes. Em 2025, a comissão de esportes teve 1 bilhão de reais. Eu recebi zero e fiz questão de receber zero. Agora, as emendas impositivas do Partido Novo foram pagas 20%, porque somos em oposição. É um governo fake news e o modus operandi é do PT.
Deputada Érica Cocai.
Orçamento secreto é coisa do governo Bolsonaro. Orçamento secreto é coisa do governo Bolsonaro. Como também... Presidente, pode me segurar a minha fala, presidente?
Deputado Luiz Lima, a palavra está assegurada à deputada Érica Cocai. Deputada.
Pode recompor meu tempo,
recomponha o tempo da nobre deputada Érica Cocai, por favor.
Eu entendo que eles fiquem muito nervosos, porque ver a foto de Flávio Bolsonaro do lado de Sicário, aquele que era responsável por intimidar, por ameaçar, que fazia parte desse esquema mafioso do senhor Vorcaro, que, aliás, o senhor Flávio Bolsonaro diz que é seu irmão, meu irmão, e que disse que vai visitá-lo, ele com tornozeleira eletrônica, num filme que o senhor Tari Flávio chegou a dizer que ia explicar o recurso e nunca explicou, tem mais de um mês, não explicou, ao contrário, apenas aparece em uma foto do lado do senhor Sicário, que foi morto em uma prisão e dizem que se suicidou. Então, portanto, eu entendo o nervosismo daqueles que não têm argumentos, é o povo da fila do osso, é o povo do gás inexistente, é o povo da corrupção. Aliás, o parlamentar que apoia de forma tão fervorosa o senhor Tari Flávio para ocupar a presidência e que tenta aqui apostar ou ter uma postura que seja uma postura de defesa da moral, não. É isso, vai esbravejar, porque não tem argumento. Já dizia Sócrates, né? As agressões e a força bruta é instrumento de quem não tem razão, é instrumento dos frágeis, dos fracos, que não conseguem argumentar e fazer um debate de projeto de país. Portanto, o senhor Eduardo Cunha, que liberou emenda sem ser parlamentar para municípios de Minas, onde terão rádios que estarão a seu serviço no processo eleitoral, disse que Bolsonaro devia a sua vitória à atuação dele golpeando Dilma Rousseff. Então, portanto, presidente, nós que estamos aqui discutindo uma medida provisória que é tão importante para o país e que, aliás, nem sei por que estamos aqui discutindo, porque ela foi 100% empenhada. Esse crédito já foi empenhado. É um crédito para poder estabelecer para a agricultura familiar, enfim, os recursos necessários para fazer frente aos desastres climáticos, que, aliás, foram negados nesse negacionismo absolutamente letal daqueles que ocuparam a presidência da República e o que tem o seu grande representante condenado e preso. Portanto, somos sim.
Encerrada a discussão, passa-se à votação. Em votação, o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovado.
Senhor Presidente.
Em votação, o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória número 1346 de 2026. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovada. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Para o tempo de liderança do bloco e pelo MDB, deputado Hildo Rocha. E logo após, deputado Tarcísio Mota.
Muito obrigado, senhor presidente, deputado Otônio de Paula, senhores deputados, senhoras deputadas. Terminamos de aprovar uma medida provisória de grande importância para o agricultor familiar do estado do Paraná. E hoje foi fechado um acordo entre o governo e este parlamento para que o presidente Lula possa editar uma medida provisória para beneficiar a agropecuária brasileira. Serão 100 bilhões de reais de dívidas que poderão ser renegociadas em forma bem razoável, de modo razoável, para os produtores rurais do nosso país, que muitos se encontram endividados. Esse trabalho foi um trabalho entre o governo federal, um trabalho do ministro Durigan com o presidente desta Câmara, o presidente Hugo Mota, quem quero parabenizar pela atitude. Ele que é um dos representantes aqui dos produtores rurais do parlamento, principalmente da Paraíba, e eu dos produtores rurais do Maranhão. Eu sinto-me contemplado por isso. Mas eu quero falar também, senhor presidente, a respeito de uma vistoria que fiz lá no município de Buriticupu. Buriticupu, uma grande cidade do estado do Maranhão, recebeu várias emendas de minha autoria, emendas inclusive impositivas, sendo que eu consegui pessoalmente constatar que duas dessas emendas impositivas não foram concluídas. Ora, se o deputado tem o poder de botar emenda, tem o poder de legislar, mas também é obrigado a ter o poder de fiscalizar, eu faço isso quando recebo denúncias de malversação do dinheiro público, principalmente emendas de minha autoria. E fui lá olhar a obra. O estádio de futebol, o dinheiro que eu botei para construir um estádio de futebol, lá só tem um pedaço de arquibancada, um pedaço de vestiário, e até a grama que já tinha sido colocada foi toda retirada. Toda retirada. Obra inconclusa e até agora não se sabe o destino desse dinheiro. Portanto, apresentei um PFC, está aqui, PFC número 17, para que o Tribunal de Contas da União possa fiscalizar esta obra. Isso é uma emenda de minha autoria e eu quero que seja fiscalizado, porque eu sou o deputado que coloca a emenda, eu quero benefício para o povo, eu não quero propina. Eu não indico construtora para ninguém. Então está aqui. É por isso que eu posso fazer isso. Alguns deputados não pedem fiscalização, porque talvez eles tenham algum interesse nas emendas. Inclusive, tem deputado que vem para cá só para administrar emenda parlamentar. Outra, uma escola, senhores. Botei o dinheiro para fazer uma escola em um conjunto habitacional, conjunto com 500 casas. E lá, sabe onde as crianças estão estudando? Num barracão. Enquanto que o recurso está lá, pelo menos era para estar. E a obra está levantada, metade das paredes, e parou. Parou e o prefeito não disse para que o dinheiro foi usado. Então, o Tribunal de Contas da União tem que ir lá fiscalizar em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Controle. Para isso, existe essa comissão. Então, eu fiz essas duas PFC, além de outras PFC que eu fiz, de outras emendas que eu coloquei também, porque eu gosto que a obra seja executada e sirva ao povo para qual eu destinei aquele benefício. Além disso, senhor presidente, eu quero também falar aqui, nesse tempo, sobre uma matéria que eu li do Poder 360. O Poder 360, que é um site de notícia, ela traz aqui uma informação impressionante. Nós terminamos de aprovar aqui alguns requerimentos de urgência. Existem 3.902 projetos aprovados em uma casa, ou seja, no Senado, que não foi aprovado na Câmara, ou foi aprovado na Câmara e não foi aprovado no Senado. Porque nós temos um sistema legislativo federal bicameral, diferente do Estado, que é uma Câmara só, é uma Assembleia Legislativa e os municípios também. Eu digo aos senhores que essa forma é boa, porque um revisa o outro. É interessante, Mas eu tenho projetos que já foram aprovados aqui na Câmara e que estão lá no Senado. Eu quero citar um exemplo. Eu fiz um projeto em 2015 que faz, obriga o monitoramento por câmeras corporais de todas as ações policiais, sejam Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, para dar o quê? Transparência. E a própria polícia ter informação de como está agindo seus agentes lá na ponta. Porque não sabe. Não sabe como é que está agindo lá no, nas operações, se o policial está bom ainda de defesa pessoal, se ele sabe ainda atirar. Ele fica sem saber, o comando não tem, ou a direção da Polícia Civil, ou o comando da Polícia Militar, não tem essa informação, porque é uma nebulosidade, é opaca. E toda a ação do poder público tem que ter transparência. Já foi aprovado aqui. O STJ já, por várias decisões, obriga os governos estaduais a fornecer esses equipamentos de monitoramento para os policiais. E as operações estão sendo feitas desse jeito. Aí eu pergunto, tem lei? Não, não tem lei não. É uma decisão do STJ. Mas por que que não tem lei? Bom, 2014, Estados Unidos aprovou uma lei dizendo que as polícias têm que ter um monitoramento, o povo monitoramento. E esse projeto eu apresentei em 2015. Por que que eu apresentei esse projeto em 2015? Não foi copiando dos Estados Unidos. É porque aconteceu um fato lá no Maranhão, interessante, em que houve uma blitz na cidade de Arari e um cidadão que ia de Vitória do Mearim com outra pessoa na garupa foi abordado nessa blitz. Ele não tinha documento em dia da motocicleta e ele fugiu. E o policial deu um tiro e o garupa caiu. O outro policial deu outro tiro. E o que estava conduzindo a moto pegou um tiro na perna, mas foi embora. E o que estava na garupa caiu. Caiu na praça. Eram três policiais, o cabo e dois soldados. E aí, um rapaz, um menino, lá na praça, com uma câmera de um celular, filmou. A pessoa lá mexeu no corpo e deu um tiro na cabeça, porque o cara estava vivo ainda. Aí eu pergunto, senhores, era policial? Não era. Ele não era policial, sabe o que ele era? Era um vigia da prefeitura, que era para estar trabalhando lá na delegacia. Aí o cabo chegou e não tinha ninguém para fazer a blitz, ele queria faturar, porque era corrupção, ele queria faturar e não podia ser só ele, o soldado, aí ele botou, vestiu o vigia do município de guarda, pegou uma farda lá e colocou, e deu um revólver para ele, uma pistola. E esse cidadão desqualificado, não podia ser o policial, não podia ser policial, porque não foi formado para aquilo. E ele matou um cidadão de bem. E a notícia que saiu, a primeira notícia que saiu, é que estavam em fuga porque tinham roubado lá na cidade de Arari. Na verdade, não foi isso. Depois que o vídeo viralizou na internet, isso em 2015. 2015, tem 11 anos que aconteceu isso. E aí se descobriu que foi esse homem que fez, filmou. E eu disse, rapaz, é importante mesmo botar o vídeo monitoramento em todas as operações policiais. O policial que é contra é porque ele faz coisa errada. Porque o policial que é correto, ele quer que as suas ações sejam realmente registradas. E para todos é muito boa. Então, está lá no Senado. Eu peço para o senador, presidente Davi Alcolumbre, que coloque para votar esse projeto, para que nós possamos ter lei, para dizer quanto tempo que uma imagem dessa tem que ficar guardada. Está lá no meu projeto. Como tem que ser feita a operação? Está lá no meu projeto. Tem que ter regulamentação disso. E não tem ainda regulamentação, senhores. O STJ é que está regulamentando. Não pode ser desse jeito. Aqui nós temos o poder de legislar o Congresso Nacional. Eu estou cumprindo com o meu papel. Agora falta o Senado fazer a parte dele. E eu quero chamar a atenção dos senadores para isso. Também concluindo, senhor presidente, consegui viabilizar para o governo do Estado do Maranhão, para que a CAEMA possa fazer em Tutóia um sistema de abastecimento de água no valor de 19 milhões de reais. Depois eu vou lá fiscalizar para ver. Está em licitação. Vai resolver o problema do bairro Bom Gosto, do centro da cidade de Tutóia, do bairro Paxicá e do bairro Comum. E também conseguimos viabilizar para a própria CAEMA 57 milhões de reais para resolver o problema de abastecimento de água no bairro Sacavém, Coroado, Filipim e Coeb do Sacavém. Recurso que nós viabilizamos do governo do presidente Lula. É obra que está lá o recurso do PAC para beneficiar a população. E o do Rocha correu atrás disso e já conseguimos, graças também ao governador Carlos Brandão, que é um grande parceiro do presidente Lula. Muito obrigado, senhor presidente, e boas férias para todos.
Deputado Tarcísio Mota, pelo tempo de liderança da Federação PSOL Rede.
Muito obrigado, senhor presidente. O sequestro da execução orçamentária pelo legislativo é um atentado à democracia. Isso é um absurdo. E é, ao mesmo tempo, uma porta aberta para a corrupção. O ministro Flávio Dino, do STF, acaba de convocar todos os líderes partidários a responderem, perdão, presidentes de partido, a responderem uma série de questões sobre se indicam ou não indicam a destinação de emendas parlamentares. O nosso partido, a Federação PSOL Rede, vai responder. E vai responder dizendo que Valdemar da Costa Neto mente ao dizer que todos os presidentes de partido estão indicando emendas, pois aqui no PSOL isso não acontece. Mas digo mais do que isso. Nós do PSOL estivemos e estaremos na linha de frente contra o orçamento secreto e seus filhotes. O filhote mais recente são as tais emendas de comissão que são aprovadas sem que ninguém saiba direito de onde vieram, para onde vão e como serão. E nós vamos seguir denunciando isso. O orçamento que é executado pelo Legislativo perde planejamento, perde coerência, torna a lógica da execução do dinheiro público a partir de interesses paroquiais, eleitoreiros e abre portas para a corrupção. Já passou do tempo para este Congresso Nacional avaliar o mecanismo das emendas parlamentares. Houve uma aposta na questão do orçamento impositivo. Eu ouvi aqui o nobre deputado dizendo, mas é o presidente quem paga, é o Lula quem paga? Não, o orçamento hoje é impositivo das emendas. Não há discricionariedade no Poder Executivo. E eu vi o líder Sóstenes Cavalcante, ele que vem aqui me desmentir, cobrar na reunião de líderes que as emendas saíssem para todos os partidos. Essas cobranças aqui têm de uma lógica, de uma conivência deste plenário com mecanismos que hoje são mecanismos graves de corrupção. E é preciso que este parlamento reflita sobre isso. É preciso não só garantir transparência e rastreabilidade, mas hoje é preciso que a gente tenha coragem de defender a redução drástica dos valores das emendas parlamentares. Porque dinheiro do orçamento público, que devia estar nas mãos do Poder Executivo, daquele que ganha a eleição para executar o orçamento. Porque senão a nossa própria função de fiscalizar está prejudicada. Se eu indico, se eu executo, quem é que fiscaliza? Eu mesmo? E ele... Concluí, senhor presidente. Precisa ser revisto. E eu quero terminar numa última coisa. Hoje a imprensa me perguntou sobre uma reunião de líderes para discutir emenda. Eu não fui chamado para reunião de líderes nenhuma. Se essa reunião está acontecendo, ela é uma reunião entre aqueles que usam esse mecanismo, não uma reunião formal da Câmara dos Deputados. E se isso está acontecendo, nós também temos que denunciar. Ou é feito de forma transparente, ou está devendo alguma coisa.
Senhor presidente.
Presidente Otório. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício do Congresso Nacional número 129 de 2026, que encaminha o processo da medida provisória número 1347 de 2026. Discussão em turno único da medida provisória número 1347 de 2026, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no valor de 285 milhões de reais para o fim que especifica, tendo parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Passa-se à discussão. Para falar a favor, deputado Sargento Gonçalves. Para falar contrário, deputada Adriana Ventura. Para falar a favor, deputado Chico Alencar. Para falar a favor, deputado Pedro Czai. Para falar a favor, deputado Hildo Rocha. Para falar a favor, deputada Érica Cocai.
Presidente Ottoni, o senhor pode me dar um minuto?
Um minuto, nobre deputado Luiz Lima.
Presidente Ottoni, eu gostaria de concordar muito com o que o professor Tarcísio do PSOL do Rio de Janeiro disse na tribuna agora em relação a regras, a orçamento do Legislativo, a pagamento de emendas. E eu reafirmo aqui, o presidente Lula é sim o responsável pelo pagamento das emendas e ele dá a velocidade que ele quer. Eu faço aqui um desafio para o PT apresentar o percentual de emendas impositivas que foram pagas antes da eleição e apresentem o que o Partido Novo recebeu de emendas impositivas antes da eleição. Não temos regras claras dentro da democracia brasileira. Eu acho que o nosso papel aqui é legislar, não é distribuir recurso. Já que tem o recurso, ele tem que ser pago igualmente para todo mundo. Porque é claro que o governo está favorecendo aqueles que estão com ele. Obrigado, presidente.
Para falar a favor do projeto, deputada Érica Cocai.
Eu tenho um projeto nessa casa para acabar com as emendas individuais e transformarmos todas as emendas fruto do orçamento participativo. Porque aí você tem realmente transparência. Agora, veja, me parece que agora ficou muito nítido qual é a insatisfação do deputado que me antecedeu e do seu partido. É porque não receberam as emendas, só receberam 20%.
É impositiva. Eu estou falando das impositivas.
Presidente, o deputado, você podia se controlar um pouco, deputado, e escutar as outras falas. Olha, presidente, você podia recompor o meu tempo? Enfim, é muito ruim a gente ser interrompido todo o tempo, porque o deputado não se controla. E agora está muito, muito indignado, porque recebeu apenas 20% das emendas impositivas, e agora está muito nítida qual é a sua insatisfação. Mas nós estamos aqui para discutir uma medida provisória que o recurso já foi empenhado em 92%. Isso mostra a qualidade do nosso governo. Porque a medida provisória anterior, o crédito, nós já foi empenhado em 100%. Nesta medida provisória, este crédito foi empenhado 92%. E é um crédito importante para fazer frente a todas as calamidades. É um crédito para a defesa civil, para que as pessoas possam ter segurança. Porque nós vivenciamos um processo extremamente criminoso de negacionismo. O negacionismo da própria pandemia que nós vivenciamos, é uma gripezinha, a chacota, inclusive, com quem estava perdendo a respiração em função da Covid-19. Nós vivenciamos isso. Isso é um negacionismo criminoso, é uma necropolítica que o Brasil vivenciou. E a necropolítica é como se aqueles que estão ostentando uma faixa presidencial com o peito estufado de misoginia e de fascismo podem determinar a vida e a morte das pessoas. Mas também vivenciamos o negacionismo ambiental. Ambiental. Aliás, é inesquecível a fala do então ministro do Meio Ambiente, que transformou o Ministério em profusor de uma política antiambiental, dizer que era preciso aproveitar a pandemia para passar a piada e deixar as marcas, os cascos das boiadas na pele e na alma deste Brasil. Por isso, há muito negacionismo que foi implementado, negacionismo ambiental, negacionismo da ciência, negacionismo da própria verdade. Porque antigamente a gente dizia, contra fatos não há argumentos. Hoje, eles dizem, contra narrativas não há fatos. É isso que nós estamos vivenciando e que estamos enfrentando nessa captura da política pelo ódio que não se controla, que não quer deixar a outra pessoa de uma outra concepção política falar. Por isso, nós somos favoráveis a essa medida provisória e aqui atestamos o valor do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Deputado Glauber Braga, para falar a favor. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável pelo entendimento dos pressupostos constitucionais e relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional, número 1 de 2002. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovado. Em votação, o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional, número 1 de 2002. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória número 1337 de 2026. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovada. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Comunica aos senhores deputados e às senhoras deputadas que chegou à Câmara dos Deputados o ofício do Congresso Nacional, número 130 de 2026, que encaminha o processo da medida provisória, número 1351 de 2026. Discussão em turno único, a medida provisória, número 1351 de 2026, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério de Minas e Energias, no valor de R$ 330 milhões de reais, para o fim que especifica, tendo parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Passa-se a discussão. Para discutir a favor, Sargento Gonçalves, deputado Chico Alencar, deputado, Chico Alencar.
Por economia processual aqui embaixo mesmo, nós sabemos que o botijão de gás, tão essencial à vida do brasileiro comum, chegou em algumas regiões a R$ 140. Isso decorre de uma combinação de fatores, notadamente a guerra que teme em continuar, que vai levar, inclusive, Donald Trump, o seu promotor principal, a perder as eleições parlamentares nos Estados Unidos em novembro, mas Irã, Estados Unidos, Israel, isso pressiona os preços do petróleo, a alta do diesel, e encareceu o aumento das alíquotas sobre o GLP e reajustes no refino privado, impacto direto nos preços internacionais. Portanto, a exposição de motivos para esse crédito suplementar é muito consistente e entendemos que devemos aprová-lo. Isso é uso responsável do dinheiro público, ao contrário do que alguns fazem com emendas parlamentares.
Deputado Pedro Kizai. Deputado Hildo Rocha. Pedro Kizai.
Quero falar da importância de todas essas medidas provisórias que hoje estão se definindo aqui no Parlamento. Quero cumprimentar Vossa Excelência por essa celeridade e importância. Desde o tema dos desastres naturais, o tema dos tornados no Rio Grande do Sul, o tema das secas que atinge, né, das intempéries, no Brasil inteiro, que vai se transformando em medida provisória em resposta do nosso governo, do presidente Lula, e quando o presidente vai enfrentando os problemas, como hoje, não só diante da guerra, que vivenciamos o risco de aumento dos combustíveis, o governo subsidia os combustíveis para não produzir inflação no país, também o desenrola para enfrentar o endividamento das famílias oriundas do vício de jogos, das bets, ou da taxa abusiva e criminosa do Banco Central, que produz endividamento nas famílias brasileiras. O presidente Lula monta um programa extremamente robusto e agressivo do Desenrola para permitir milhões de brasileiros resolver limpar seu nome, resolver suas dívidas, seus passivos, como também um governo que busca no andar de baixo, nos trabalhadores e trabalhadoras, reduzir impostos como imposto de renda, na isenção dos trabalhadores que ganham até R$ 5.000, e com desconto para aqueles trabalhadores que recebem até R$ 7.350, permitindo assim ativar a economia, movimentar a economia brasileira e criar novas oportunidades. E não tenho dúvida que, se nós quisermos, como o Parlamento aqui, que a Câmara já fez a sua tarefa, mas o Senado ainda não fez, é votar o fim da escala 6x1. O povo brasileiro, as mulheres, 83% das mulheres querem o fim da jornada de 6x1 para ter 2 dias para a família, para descansar, para ficar com seus filhos, para rezar, para viver. 77% dos jovens de 16 a 24 anos querem o fim da jornada 6x1 para estudar e trabalhar. E o conjunto dos trabalhadores